Fala, rapaziada, estamos aqui com mais uma gravação do nosso podcast do Café da Paz. E hoje a gente vai falar um pouquinho de mobilização missionária com meu irmão Júnior Melo. Tudo bem, Júnior?
Tudo bem, meu irmão. Prazer estar falando com você. Obrigado pela confiança aí.
Oh, prazer, alegria nossa aqui, a gente do Café da Paz, em poder ouvir você. O Júnior é coordenador do Movimento Perspectivas Brasil aqui na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Ele também trabalha como mobilizador de missões, participa de palestras em missões, workshops, seminários, e ele é membro da comunidade evangélica de Mesquita. Além dessa apresentação, eu queria que você mesmo se apresentasse um pouquinho aí para a rapaziada que está te ouvindo.
Então, eu sou casado com a Fabiana, sou pai da Ana Clara, estou atuando na mobilização missionária desde 2016 e, assim, de forma mais intensa. E eu acredito muito que desse tempo a gente precisa parar para pensar e falar um pouco mais sobre mobilização missionária, apesar de tantas pessoas, tantas iniciativas estarem sendo feitas. Mas é importante a gente poder ter esse tempo aí.
A gente vai falar um pouquinho sobre a questão da mobilização missionária e o Júnior vai nos ajudar a refletir um pouco sobre essa questão, porque é o alvo, a vocação do trabalho dele. Ele já tem caminhado com isso durante algum tempo e vai nos ajudar um pouquinho a direcionar esse assunto. Júnior, sobre aquilo que você tem trabalhado, pesquisado, as aulas que você tem participado, enfim, de tudo que você tem visto com pessoal do Perspectivas e outras denominações e outras agências, o que que você consegue perceber sobre a ação de Deus no mundo?
Bom, eu tenho percebido que, apesar de tudo, a gente precisa partir de uma premissa. A premissa é de que Deus é o maior interessado nesse movimento todo. Deus está levando a história para um lugar e, portanto, ele é o maior mobilizador da história. A gente percebe isso com dados técnicos que a gente tem, fizeram pesquisas, alguns voluntários, e é mais ou menos assim: no ano 100 depois de Cristo, nós tínhamos cerca de um cristão para 360 pessoas. Já no ano 1000 depois de Cristo, nós tínhamos um cristão para 270 pessoas. No ano de 1900, nós tínhamos um cristão para 40 pessoas. E em 1980, um cristão para 15 pessoas. Em 2013, já tínhamos um cristão para 9 pessoas. Esse foi o último dado coletado na pesquisa. Bom, houve um crescimento do evangelho no século XX, apesar de muitos filósofos terem dito que Deus estava morto. Bom, ele tem usado várias maneiras para poder fazer com que o evangelho se expanda. Ideias muito criativas. O nome do Senhor tem sido glorificado e conhecido em lugares onde antes ele não era. E, dentre essas ferramentas de praticidade, Deus tem usado, por exemplo, o filme Jesus. O filme Jesus tem colaborado muito para a chegada do evangelho em lugares improváveis. Não sei se você já ouviu falar sobre o crescimento do evangelho, por exemplo, no mundo muçulmano. Tem um padre chamado Padre Mit Pachua. Ele é um especialista no Oriente Médio e assim, ele tem uma frase que ele diz que nós estamos presenciando em nossa época, pela primeira vez na história, conversões em massa de muçulmanos. Bom, essas conversões, elas começaram a acontecer, começaram a aparecer de fato a partir do ano de 2001, quando houve a queda das Torres Gêmeas. Os muçulmanos, eles tiveram meio que um desgosto por algumas práticas dos radicais. E aí ficou muito mais fácil, eles ficaram com o coração quebrantado e tiveram mais acesso, ou pelo menos mais curiosidade de conhecer o cristianismo. Mas assim, esse crescimento ele foi muito maior a partir do ano de 2005. Na África subsaariana, tiveram aparições de aparições não, digo, coletaram números de conversões em massa que chegavam todo ano a cerca de 6 a 8 milhões. É basicamente assim, eles tinham visões de Jesus Cristo aparecia para eles em sonhos, alguns diziam que encontrava com ele dentro das mesquitas, no momento da oração, enfim. E esses movimentos de Deus em lugares pontuais, ele começou a acontecer mais nesse milênio, a partir do ano 2000. Atuações, aparições como essa, antes nunca tínhamos relato do tipo. E principalmente em lugares onde o evangelho ele tinha pequena entrada, lugares com dificuldade da entrada do evangelho, países fechados. Então a gente percebe que existe na história momentos em que Deus, a gente chama esse de teofanias de Deus, momentos em que Deus ele aparece para fazer com que aldeias, tribos, vilarejos sejam todos tocados pela presença do Evangelho. Então a gente chama isso de movimento do Senhor. Movimento do Senhor, o quê? Deus é um Deus missionário, então ele é o maior mobilizador da história. Então a gente começa a perceber isso. Começa a perceber que Deus ele tem atuado na história, levando a história para onde ele disse que levaria.
Oh, muito legal. E ouvindo você falar, eu fui lembrando daquela frase que a maioria dos teóricos em missões gostam de falar, que é a ideia de que Deus está em missão, né? E a missão é de Deus. E então, sendo essa missão de Deus, ele convida a sua igreja para participar juntamente com ele. E legal
Exato.
também tu falar sobre a questão das aparições de Deus, porque alguém pode pensar assim: ah, se Deus então ele aparece sozinho, se Jesus ele aparece através das epifanias, então para que mobilização missionária? De repente alguém pode pensar nisso, né?
Pois é, mas é exatamente isso. A gente entende que a igreja ela tem um papel fundamental na obra de Deus. A igreja de Cristo, ela tem o papel de discipular as nações. A gente, quando lê alguns materiais de pesquisadores, tem um livro chamado o Totens da Paz, ou o melhor ainda, que é chamado de Fator Melquisedeque, de Don Richardson. Ele nesse livro ele faz um compilado de experiências dele no campo missionário. Bom, ele diz que, de alguma maneira, povos e etnias isoladas tiveram acesso a algo que ele diz que foram pontes deixadas por Deus para que o evangelho alcançasse essas tribos. Por exemplo, pontes culturais é o termo que ele utiliza. Lugares onde práticas ritualísticas faziam uma ligação direta com o evangelho, mas o evangelho ainda não tinha chegado diretamente nessas etnias, nesses lugares, nesses vilarejos. E, portanto, durante muitos anos e muitos séculos, talvez até milênios, dependendo da etnia, e aqui eu abro até um parêntese, dizendo que a etnia específica que passou por esse processo foi etnias chinesas, antes da entrada de Don Richardson. Don Richardson, não, Robert Morrison, no século XVIII. Robert Morrison, quando entrou na China, ele encontrou dentro da língua chinesa, do mandarim, pontes para o evangelho, a partir dos caracteres. Ele percebeu que existiam bastante ligações com as escrituras sagradas. Foi a partir dele que ele começou a evangelizar a China. E, posteriormente, veio Hudson Taylor, enfim. Então, voltando a falar sobre essa questão de a mobilização da igreja, onde a igreja entra nessa história, a igreja entra exatamente na hora do discipulado, a igreja precisa estar lá para poder mostrar que existe fundamento. E o fundamento está nas escrituras sagradas, onde a gente começa a trabalhar o que Deus quer, a vontade de Deus, os pactos de Deus, as alianças de Deus, e por fim, e sobre todas essas coisas, a cruz de Cristo e o triunfo sobre a morte. E para onde Deus também está levando a história. A gente também trata muito isso em missões.
Eu acho muito legal esse livro que tu falou, do Fator Melquisedeque. Uma das coisas que o Dom ele sempre fala é que o mundo está preparado para o Evangelho e o Evangelho também está preparado para o mundo. Eu acho essa frase dele fantástica.
Perfeito, perfeito.
Em relação ao movimento missionário brasileiro, em relação à mobilização e o movimento nacional, qual que tem sido o seu ponto de vista? O que que você tem percebido para falar para a gente?
Bom, em 1987, Nós tínhamos uma igreja no Brasil não tão reconhecida, não era uma igreja de expressão, era uma igreja ainda muito simples, igreja de periferia. Não éramos uma igreja rica, financeiramente. Enfim, em 1987 tivemos um congresso, o Congresso Ibero-Americano, em São Paulo, no Anhembi. E lá ficou conhecida uma frase, por exemplo, que a gente diz hoje, mas muitos de nós nem sabemos de onde veio essa frase, de onde surgiu, por exemplo, que nós seríamos celeiro de missões. E aí criou-se uma expectativa a partir desse encontro, porque quem sabe o que é o Comiban entende que ele tem uma expressão mundial, né? Então, as nações começavam a olhar para o Brasil nessa expectativa de que o Brasil, aquele Brasil ali que estava vivendo um período de fechado, né, onde estava passando por o que alguns dizem que foi um regime militar, não tinha tanta diplomacia. A gente não entrava nas nações como a gente passou a entrar desde então. Percebemos que Deus foi abrindo portas para a gente. Começamos a ter acesso ao lugar onde o americano não entra e acesso onde o muçulmano não entra. Então, Deus ele foi abrindo portas para a gente, dando possibilidades que a gente não tínhamos. Na década de 90, a gente começa a perceber que foram pipocando no Brasil inteiro congressos de missões com temas que não eram ditos anteriormente. Isso atraía muitas pessoas, e as pessoas ficavam cada vez mais conhecedoras da causa missionária. Deus, com isso, foi enriquecendo a igreja brasileira, foi dando para a igreja também, além dessa possibilidade dela chegar em lugares onde ela não chegava, deu para a igreja brasileira potencial financeiro. Na década de. No novo milênio, a partir do ano 2000, a gente percebe a entrada de teologias em si mesmantes, teologias triunfalistas, que falam muito do eu, do homem, da capacidade do homem em conquistar. E se retirou da teologia brasileira o sofrimento, a cruz, enfim. E essa igreja, ela começou a abraçar esse tipo de teologia e deixou de enviar missionários. O número caiu muito, o número de envio missionário brasileiro, a partir do ano 2000. Vivemos, então, um momento onde a igreja, ela precisou dar resposta a essa profecia que pesava sobre seus ombros, essa responsabilidade que tinha. Porque o número de evangélicos, ele foi crescendo de maneira absurda, mas a igreja deixou de responder à altura conforme essa responsabilidade. A igreja tem uma responsabilidade missionária. Bom, essa igreja, ela passou a falar o eu, colocar o eu em boa parte da sua pregação, não só nas pregações, mas nas músicas. Jesus começou a ser visto de maneira diferente, como, por exemplo, a gente começou a ver um Jesus mais humanista, e falava-se muito de Jesus apenas nos aspectos de poder, enfim, que tratava o homem como homem, como se o homem fosse um servo. Um servo não, um rei. Jesus fosse o servo do homem. Isso é complicado porque isso mexe muito com toda a estrutura bíblica de missões. Mexe muito. Então, o mobilizador, ele passa a ser alguém que acende a chama de missões, não deixa a chama de missões da igreja local se apagar. Ele faz esse contato direto. Irmão, a gente percebe que hoje, o Brasil, a partir do ano de 2010, mais ou menos, com a entrada de movimentos de mobilização missionária, como o Vocari, como o próprio Perspectivas, como o Povos e Línguas, o crescimento o aumento de envio missionário também foi correspondente ao número de propostas de missões. Por exemplo, a gente sabe que hoje o Brasil ele tem muito mais agências missionárias específicas do que tinha, por exemplo, na década de 80, década de 90. Hoje a gente tem agências missionárias para todos os tipos, só que a igreja não tinha noção dessas agências. Então, a mobilização missionária foi fazendo essa ponte da igreja local com a agência missionária, fazendo captação de recursos, ensinando a igreja, dando curso, trazendo novas maneiras de pensar para o pastor que era mais simples, de periferia, por exemplo. E as coisas começaram a acontecer. O último dado coletado, por exemplo, até 2009, até 2010, mais ou menos, nós tínhamos cerca de 3.500 missionários no campo transcultural. Do ano de 2012, mais ou menos, até o ano de 2015, 2017, nós já temos um número aproximadamente de 15 mil missionários no campo transcultural. Então, o crescimento foi muito grande. E é aí que nasce a necessidade da mobilização missionária.
Oh, muito bom, muito legal. Em relação àquilo que a gente tem percebido também sobre as questões de mudanças culturais, especialmente sobre esse avanço da tecnologia, na sua opinião, em relação ao que você tem percebido também, isso tem sido um facilitador, tem sido um bloqueio? Como que você tem percebido essa questão da internet, das redes sociais? Tu tem algum panorama para poder nos falar?
Bom, acho que as redes sociais, elas são uma ferramenta como qualquer outra. E toda ferramenta na mão de quem sabe usar, ela pode ser uma ótima arma contra, por exemplo, falando de missões, contra a negatividade. A gente tem percebido hoje um povo, um grupo brasileiro que ele adere muito aos extremismos, às polaridades. Então, se a gente for passear nessa gangorra das pontas, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. Então, qual é a ideia da mobilização missionária por redes sociais? A gente percebe que a gente precisa primeiro ser realista, como a gente tem sido o tempo todo. Mas, sobre tudo isso, a gente tem que acreditar que as redes sociais também é uma forma de a gente avançar naquilo que Deus tem proporcionado para a gente. Percebe que a gente consegue chegar em lugares que há 15, 20 anos atrás a gente não chegava através das redes sociais. Eu consigo, por exemplo, através não só das redes sociais, mas por meio da tecnologia, falar me comunicar com um idioma que antes eu não conseguia. E hoje a gente percebe que a mobilização missionária, ela também entra nessa história. Mas é lógico, eu estou falando de Brasil. E falando de Brasil, a gente percebe que nós temos ainda muita coisa para vencer. Temos muitos desafios também para vencer. E aí a gente vê que aqui a gente está passando por um momento político em que todo mundo está muito nervoso, está todo mundo muito apegado a assuntos ideológicos, então todo cuidado é pouco. Entretanto, nada nos impede de olhar para esse momento e ver uma possibilidade de entrar em lugares onde a gente não entrava. A gente precisa entender que pastores estão nas redes sociais. E pastor hoje, pelo menos no movimento que eu faço parte, ele é o nosso alvo principal. Ele influencia toda uma comunidade, ele toma decisões na comunidade que um membro não toma. E se a gente perceber que eles são os nossos alvos principais, eles estão nas redes sociais, a gente precisa estar lá também. Só que usando a ferramenta da melhor forma possível, divulgando dados, divulgando parcerias, colocando links de acesso a sites de agências missionárias, eventos importantes que estão acontecendo, eventos que têm uma responsabilidade muito grande na área de atuação missionária, enfim. Então a gente sabe que as redes sociais ela tem seu papel. Óbvio que ela não substitui um bate-papo, um café, um almoço. Isso é muito importante ressaltar. Mas ela tem sua importância, a gente precisa entender isso.
E legal também que cada geração e cada época tem os seus desafios, né? A igreja no primeiro século teve os seus desafios, teve as suas qualidades e características próprias também. A gente fazendo um recorte já bem mais à frente aqui, usando a pessoa, por exemplo, do Charles Finney, do Billy Graham, do Billy Sunday, que foram avivamentistas e também pregadores de cruzada no final agora do século 19, 20, a gente observa que eles faziam aquilo que lhes era propício, aquilo que lhes era próprio, estava dentro do seu contexto e geração. E também observavam os seus desafios. Falando sobre a questão de desafios na atualidade e também fazendo um panorama para a próxima década, o que que você espera da igreja no Brasil para a próxima década, daqui a 10 anos ou daqui a 15, 20 anos? Eu queria fazer a junção de duas perguntas: essa sobre o que você espera da igreja no Brasil daqui a alguns anos e o que você tem visto em relação aos jovens, jovens e adolescentes e o seu chamado missionário. Se você pudesse unir essas duas perguntas.
Eu consigo. Mas antes de eu concluir, de eu entrar nessas perguntas, deixa eu concluir aqui. Eu me lembrei, você falou sobre cada geração, ela teve a sua participação, teve suas ferramentas, enfim. Eu lembrei de um missionário chamado Adoniran Judson, você deve ter ouvido falar dele já. É,
Sim.
quando ele chega em Myanmar, na Birmânia, ele iniciou um trabalho de evangelismo muito diferente para a época. Ele escrevia trechos das escrituras sagradas em panfletos e distribuía na cidade. Aquilo para aquela geração era algo totalmente inovador. Naquele primeiro momento, aquilo não fez muita diferença para aquela geração em si, de pessoas que eram tocadas. Pelo menos não aparentemente para ele. Depois de muitos anos, isso coloca aí mais de 100 anos, foi se perceber um crescimento quase que oculto dentro desse país, dentro dessa ilha fechada. E foram fazer uma pesquisa, isso segundo a história que Ronaldo Lidori conta, e descobriu que o tataravô, os avós, tiveram acesso a esses panfletos que foram distribuídos. E eles eram guardados durante gerações para que aquilo não se perdesse. Então é importante a gente entender isso que você disse mesmo. Cada geração ela precisa aproveitar ao máximo as ferramentas que ele tem às mãos. E isso vai tocar gerações adiante, com certeza. Bom, falando sobre essa questão, da próxima década, nós percebemos, como eu disse anteriormente, que Deus ele começou a se mover de forma muito diferente em toda a história. Nunca tivemos tantos relatos de conversões em massas, que eles chamam de avivamentos locais, em partes do mundo onde o evangelho antes não tinha entrada. Então, essa primeira década foi uma década de muito movimento de Deus na história. E esse movimento também foi simultâneo. A igreja brasileira, por exemplo, ela começou a se mover de forma diferente também acerca de corresponder àquilo que as escrituras sagradas nos pedem. Nós também percebemos, irmão, e aqui quem estiver ouvindo vai entender isso melhor, e que tem acesso às redes sociais, é que no início dessa década nós tínhamos a entrada da teologia da prosperidade. E ela foi muito combatida e é até hoje muito combatida. Porque a gente percebe que ela é antibíblica. E se ela é antibíblica, ela é anticristo. E se ela é anticristo, ela é antimissão. Percebemos isso e um grupo foi muito massacrado por combater essa teologia. Porque diziam, não julguem, eles são nossos irmãos, enfim. Só que na segunda parte dessa década, ou seja, a partir mais ou menos do ano de 2010 para cá, nós vimos uma mudança. Isso é dito em conferências grandes, como Conferência da Fiel. Eles têm dito isso, que o pessoal que antes participava do neopentecostalismo tem migrado para as igrejas protestantes reformadas. Isso tem sido dito em várias conferências no país. E isso é em resposta àquilo que a gente percebeu no início, que Deus estava se movendo, Deus tem agido de forma diferente em vários lugares do mundo. Isso porque Deus tem compromisso. Deus tem levado a história para um lugar, mas ele também leva a igreja dele junto com esse movimento dele próprio. Nessa segunda década, nós estamos numa expectativa, na década de 20, de fazer aumentar o nosso trabalho, nossa força missionária, nossa força de atuação missionária, mas precisamos, é lógico, como em todas as épocas, nós precisamos de trabalhadores. Oramos a Deus para que Deus nos envie sempre mais trabalhadores para a obra. Bom, a mobilização missionária para essa própria próxima década conta de forma muito especial com os jovens. Os jovens são a força da igreja. É a partir deles que nós conseguimos entender a geração que não fazemos parte mais. Então, essa linguagem, essa forma de ver o mundo, essa facilidade de acesso às tecnologias, coisas que muitos de nós, de alguma forma, isso não fez parte da nossa geração. Não que a gente não esteja acessível a isso, mas é diferente para a gente. O que é mais fácil para eles, para a gente, possui uma dificuldade muito maior. É óbvio que o jovem hoje, ele também não é igual o jovem de 30 anos atrás. Hoje o jovem, ele tem responsabilidades que antes eram destinadas apenas a executivos. Então você consegue enxergar que o jovem de hoje, ele tem muito mais expertise para algumas coisas. Apesar de a gente perceber que hoje o jovem, ele tem dificuldade de romper com algumas etapas. Então, tem muito jovem protelando a sua adolescência, enfim. Mas não falando sobre isso, falando de missões. A expectativa é fazer com que essa força missionária jovem, que ainda é jovem no campo, ela se multiplique, ela se torne cada vez mais relevante para o nosso cenário brasileiro. A expectativa é muito boa, Alípio.
Que bom, que legal. Muito obrigado pelo papo, cara. Eu venho um monte de pergunta aqui, muita coisa para comentar. Acho que dava para a gente ficar conversando aqui pelo menos uma hora. E quando você tocou na questão do Adoniran, é uma coisa legal que eu lembrei em relação a ele, e aí se você quiser comentar também, que com certeza sabe melhor do que eu, foi a questão do sacrifício. Você estava falando agora no finalzinho sobre os jovens e adolescentes, sobre a necessidade de romper algumas coisas, né? Apesar de eles terem experiências, expertise e currículo forte, às vezes há uma necessidade deles romperem, e isso não tem acontecido em alguns lugares. E quando você falou sobre o Adoniran, eu lembrei sobre a questão do sacrifício, do rompimento, no sentido das perdas que ele teve no campo, na Birmânia, porque ele enfrentou um sol como o sol do Rio de Janeiro, de 40 graus, perdeu esposa, perdeu filho. O primeiro convertido dele parece que demorou cerca de 5 anos, ou 6 anos, 7, não lembro agora o número exato, mas foi mais ou menos uns 5 anos para ter a primeira conversão. Então foi um ministério também de muita glória, mas de muito sacrifício. Encerrando, e aí eu vou deixar para você falar a sua palavra final também, no seu ponto de vista, qual a relação entre a mobilização missionária e essa necessidade também do autossacrifício? Isso ainda prevalece, ainda permanece, ou com o mundo moderno isso está um pouco mais relax?
Não, a gente precisa entender que a igreja ela precisa morrer o tempo todo. A gente precisa, para avançar, a gente precisa morrer. Não tem jeito. A nossa realidade hoje como igreja é essa. Então, se de alguma forma nós queremos estar onde Deus está, primeiro a gente precisa morrer. A gente precisa morrer para orar. A gente precisa morrer para ir para a igreja. A gente precisa morrer para pregar um sermão, mas também, sobretudo, para sentar para ouvir um sermão. Então, a gente precisa entender que para avançar nós precisamos morrer. O sacrifício ele é a nossa identidade. Existe uma frase, hoje a gente ouviu essa frase lá numa aula do Perspectivas, é uma frase dos moráveis, né? É que os moráveis tinham essa noção, essa pegada no sangue deles, né? A questão de dar ao cordeiro o sacrifício que ele merece, apesar dele não reivindicar isso da gente. Deus, Jesus Cristo disse para a gente segui-lo, mas para segui-lo a gente precisa tomar nossa cruz. E a gente não pode pensar que, de repente, porque Jesus ele foi Deus, que ele também não teve a sua humanidade. E, antes de qualquer coisa, Jesus era jovem. E essa juventude de Jesus, ela estava na carne dele. Jesus, ele como homem, nos deu lições importantes. Então, assim, a gente tem que entender que a igreja só vai avançar se ela morrer, se ela se auto-sacrificar. Então, o jovem hoje, que possui também. A gente é jovem, a gente tem as mesmas necessidades. Então, a gente entende que nunca foi diferente. E por não nunca ter sido diferente, não foi diferente para Hudson Taylor, não foi diferente para Adoniran Judson, não foi diferente para Robert Morrison, não foi diferente para William Carey, e enfim, não vai ser diferente para os que vierem à frente. O que a gente precisa entender é que a igreja brasileira precisa pregar uma teologia e envie gente para ser mártir onde o evangelho não está sendo pregado. Porque a teologia que está sendo ensinada não está reproduzindo mártires. Está reproduzindo gente com meninices, com esquizofrenias e antropocentrismo, hedonismos em alta. Deus ele está chamando a igreja para morrer, porque sem a morte ela não vence.
Amém, meu irmão. Glória a Deus. Até o próprio John Piper, ele sempre falava essa questão mesmo, que a gente precisa sofrer. Sem sofrimento é impossível ver a glória de Deus. Para encerrar, eu
Também.
queria que você indicasse um livro, se vier à tua cabeça e à tua memória. Se você pode indicar aí para essa rapaziada, para esses jovens, um livro, uma dica de livro e uma dica de filme ou série que possa ajudar um pouquinho sobre essas questões que a gente conversou um pouco.
Bom, um livro bom para indicar é Alegrem-se os Povos, de John Piper. É o melhor livro e de fácil linguagem. Talvez um outro livro, e aí no caso são dois livros, a gente tem um respeito muito grande, é o livro de A Missão de Deus e A Missão do Povo de Deus, de Keith Christopher Wright. São dois livros que a gente também respeita muito. E sobre séries, eu não sou muito apegado a séries e filmes. Mas dizem que tem um filme sobre William Carey que é muito legal. Eu ainda não pude ver, mas é um filme que fala muito bem a história dele. Para quem está começando a entender missões, é importante estar se apegando ao tema.
Amém, meu irmão. Muito obrigado aí por esses momentos aqui maravilhosos, ricos de diálogo, de reflexão. Deus abençoe seu ministério aí. Muito obrigado mesmo. Um abraço.
Um abraço, obrigado, irmão.
Valeu, até a próxima.
Deus abençoe. Amém.